Eu recebi a informação que lá foi um acordo que foi feito. Por qual razão? O Nelinho vai votar, junto com o prefeito lá da cidade de Cacimba de Dentro, em Tião Gomes para deputado federal. Para votar em Tião Gomes para deputado federal, ele precisava que Damião, que Tião Gomes fizesse um gesto para ele, que era um gesto de conseguir um prefeito. E aí, como é do Partido Republicanos, Tião Gomes conseguiu fazer esse acordo dentro do Republicanos, e aí acabou o Wilson Filho tendo que ceder um prefeito para cumprir um acordo aí do Partido Republicanos, que tem o pai dele diretamente ajudado, né? O Wilson Santiago, que vai para a reeleição, o voto que vai para Damião, ou melhor, para Tião, serve também aí para o Wilson Santiago, pai, que vai para a reeleição. O voto ficou dentro do Partido Republicanos, dentro dessa engenharia política. Mesmo assim, o Wilson Filho permanece com o tamanho, é de uma expectativa de ser um dos mais votados. Ele estava com 22 prefeitos, acabou cedendo 3 aí para acordos, então fica aí com 19 prefeitos em municípios importantes da Paraíba, com expectativa de ser um dos mais votados dessa eleição.
Isso, inclusive, informação que nós anunciamos aqui, eu acho que há 15 a 20 dias atrás, em primeira mão, a informação antecipada aqui pelo Arapuã Verdade, que foi essa mudança de apoio de Lucinha da Saúde lá na cidade de Mari, agora oficializando seu apoio a Nelinho. Nelinho agora, Bruno, passa a contar com 6 prefeitos. E aí a expectativa, a briga dentro do PSB aumenta, porque as projeções de quem tem feito aí as análises de quanto cada partido deverá eleger para a Assembleia Legislativa da Paraíba, há uma expectativa natural dentro do PSB que em torno de 3 deputados. Claro, esse número pode ser maior, pode ser menor, tudo depende do desempenho de cada candidato, de cada partido no decorrer das eleições. Mas a expectativa aí de projeção dentro do PSB é de 3 deputados. E aí, correndo muito forte, Chico Mendes, Tibério, Nelinho, numa disputa também com Eduardo Brito e outros postulantes lá dentro dessa legenda aí do Partido Socialista, viu, Bruno?
E esse avanço de Nelinho com os 6 prefeitos saindo bem de Cacimba de Dentro, que ele sai ali com a média de 7 mil votos da cidade dele, isso preocupa e acende um alerta em Eduardo Brito, que está lá para o PSB. Porque se o partido fizer apenas 3 deputados, gera uma preocupação em Eduardo Brito, porque você tem ali Chico Mendes, líder do governo, que disputa bem a reeleição, deve ser o mais votado ali do partido. Você tem Tibério, que está muito bem posicionado ali, mantendo as bases, não há informação de perdas dele após a saída do governo e a mudança também. E aí você já tem, hoje eleitoralmente, o Nelinho, ele consegue ter uma quantidade maior, inclusive, de municípios do que o Eduardo Brito, que não tem aí, pelo menos, dado publicidade a conquista de apoios nos últimos dias. Porque voto é uma coisa que ninguém esconde, não tem como esconder, é uma coisa que está visível. É igual uma gravidez ali, você não, igual uma tosse, você não consegue esconder isso. E aí eu não tenho tomado conhecimento de crescimento e nem de conquista de apoios de Eduardo Brito, que vai com dificuldade para a reeleição.
Isso aí você lembra bem, porque é visível, né? Os apoios que são anunciados, você consegue perceber. Você olha para Nelinho e consegue aí uma soma de 6 prefeitos. Já Eduardo Brito tem somado apenas em bases menores, vereadores, lideranças comunitárias, mas não conseguiu recompor os prefeitos que ele perdeu e que ele tinha lá da última eleição. Esse é o cenário ali da disputa do PSB. A outra informação, e aí, claro, Nelinho tem uma soma importante do apoio de Lucinha da Saúde em Mari, mas tem uma preocupação.
O Wilson Filho tirou lá 2.200 votos na última eleição.
Só que a expectativa para essa agora em Mari, Bruno, infelizmente, aí para Nelinho, que poderia ter uma votação maior, é que a prefeita de Mari está em baixa. Lá me parece que ela só vai poder contar no seu grupo político, dando apoio para Nelinho, com 2 vereadores. Ixi, ou seja, uma prefeita ir para a campanha apenas com 2 vereadores, isso é uma situação de fragilidade política administrativa na cidade de Mari. Ninguém sabe se daqui para outubro a prefeita vai conseguir recompor, melhorar esse cenário político lá na cidade de Mari, mas é o ponto preocupante. Foi uma soma, é positivo, Nelinho tem outro prefeito, né, na sua soma ali, passa de 5 para 6, mas a prefeita hoje, Lucinha da Saúde, está em baixa administrativamente e na articulação política na cidade de Mari. A outra informação que eu recebi hoje, extraoficial, estamos apurando essa informação, é que há um desânimo na pré-candidatura de Marinaldo dentro do PSB e também da tenente Viviane. Isso é informação de bastidor, Bruno.
Por quê,
rapaz? Não vai ser revelado. Justamente por causa dessa composição. É, as condições desiguais na disputa termina desanimando ali quem está, não tem uma perspectiva tão positiva. E a informação que poderia ter uma mudança aí, estão tentando articular uma mudança e esses dois nomes, tanto a tenente Viviane como o Marinaldo, que é vereador em Campina Grande.
Marinaldo Cardoso, que é ex-presidente da Câmara.
A informação que a direção pode articular, tirar esses dois da disputa para estadual e colocar para federal, justamente para reforçar, tentar reforçar a nominata do PSB na disputa para federal, que também é preocupante, você sabe disso.
Pode ser que isso aconteça e acontecendo, até porque somente essa saída aí para tentar colocar uma luz na pré-candidatura de Fábio Tairone, à Câmara Federal, porque a preço de hoje está fora do jogo, não disputa a preço de hoje, que não conseguiu ali chegar a um número interessante de pré-candidatos, que posteriormente se tornarão candidatos, nem ele tem conseguido conquistar um número interessante de apoios de prefeitos e lideranças no interior para que ele possa ali ter uma pré-candidatura, se tornando uma candidatura com viabilidade eleitoral. A preço de hoje ele está fora do jogo.
Isso, e aí, só para fechar essa parte do PSB, Bruno, você sabe, e quem analisa e acompanha a política, o que é mais importante no fortalecimento para um partido em nível nacional? É o fortalecimento da legenda nos estados em âmbito da disputa estadual ou federal?
Federal.
Federal, Braz. Então, há essa preocupação. Naquela reunião que João Azevedo teve com João Campos em Recife, ele prometeu que fortaleceria a legenda, que o partido no mínimo faria um deputado federal, e agora a cobrança na nacional está grande junto à direção estadual, que olha para a Paraíba com preocupação, no sentido de manter a representação na Câmara Federal do PSB. E aí, ninguém pode aí ter dúvidas que nos próximos dias pode ter um remanejamento aí e nomes que estão na disputa para estadual
vai disputar a Câmara dos Deputados
para federal, porque isso. O PSB da Paraíba precisa garantir essa vaga para nacional, porque foi isso que foi prometido.
São 12h54, é rápida a participação dos nossos ouvintes. Daqui a pouco tem Diego Tavares conosco, aqui pré-candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba. Será o nosso entrevistado em instantes. O povo da Paraíba no ar.
O povo fala mesmo.
Boa tarde, Bruno, Pereira, Gustavo e a todos da bancada desse programa Arapu a Verdade. Parabéns a vocês pela grande audiência, não só na capital, mas como de Cabedelo, Cachoeira dos Índios. Desejar a vocês e a todos os seus ouvintes uma boa semana abençoada. Aproveito o espaço para mandar um abraço para o meu amigo Léo, frentista na cidade de Tenório. Um abraço a todos. Josa da Segurança, Oliveira.
Boa tarde, amigos da Rei de Arapuã, aqui é Pedro Valério, mais uma vez da Cabedelo, aqui da Praia do Poço. Enfim, eu queria dar uma opinião sobre a carta do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Dizer que ele está novamente chamando a atenção do capa preta, do Red Black. Alexandre de Moraes, ele tá botando o pai dele numa enrascada com essa carta.
O doutor Bolsonaro oficializou a corrupção, oficializada, essas emendas secretas. Olha, essas emendas que eu tenho o direito impositivo, tudo, a gente já sabe quando é que chega nos municípios, quanto por cento só chega. Aí a Procuradoria Geral da República ainda dá aval a razão a Valdemar da Costa Neto, que intermediava mais de 100 milhões de emendas secretas. Então é um Brasil que não tem jeito, uma corrupção generalizada, desde foi oficializada por Bolsonaro.
Vou fazer um comentário aqui, eu não sei nem se eu devia, mas Bruno, boa tarde a todos. É o seguinte, eu acho que a polícia ela tem que ser, eu vou falar uma coisa, porque um dia eu estive no estádio, eu até achei que a polícia tinha exagerado com alguns desses marginais. Mas depois de ontem, depois de uns dias que eu tenho visto, a outra eu fui no estádio há uns 2 meses atrás e é horrível. Mas eu quero mandar um recado aqui para um líder, um vereador que eu tenho muito respeito, conheço de infância, que ele representa essas torcidas aí, que briga com a polícia, que já entrou em conflito com a polícia. Meu amigo Júnior, você é uma pessoa do bem, cara. Saia de perto desse povo, esse povo não lhe representa, não.
Boa tarde, equipe da Rádio Arapuã, João Pessoa, aqui é João Lourenço, do sítio Maracajá do Belém. Ainda vou começar aí, quando você botaram um pedacinho aí do candidato a presidente Flávio aí. Eu gostei do cara falar de tanto de perseguição, sei lá, de corrupção, de tanta coisa. O cara não tem nem o que dizer, e o cara envolvido até o texto, meu Deus do céu. Pensa que o povo do Brasil é bom, mas rapaz, se não perde outra estratégia, ele tá mais perto do que segue tiroteio. Um abraço, boa tarde, João Lourenço, do Maracajá.
Boa tarde, bancada maravilhosa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Lilo. Fernando Braz. Boa tarde a todos da bancada. Rapaz, essas torcidas, rapaz, tem que seguir o exemplo da torcida do Japão. Quando termina o jogo, ele mesmo faz a limpeza dele, aqui sujou. Ele mesmo faz a limpeza, apanha o lixo, onde sentou, apanha o lixo, recolhe o lixo. Essas torcidas era pra seguir o exemplo da torcida do Japão. Ser educado. Se todo mundo fizesse assim, todo mundo ia pros estádios, família, tudo ia pros estádios. Tem que fazer, seguir o exemplo da torcida do Japão. Terminou, eles mesmo recolhem o lixo, tudo unido. Entendeu? Um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Bruno, boa tarde, Dade, boa tarde, ouvintes. Rapaz, eu também admiro toda a autoridade, respeito eles acima de tudo. Mas, Bruno, é bom lembrar. Tem algum brasileiro de algum outro país que vai entrar com droga na Indonésia? Tu sabe se volta vivo? Pelo menos se for do Brasil, não voltou vivo ainda não, né?
Boa tarde, Bruno, Braz e aos ouvintes. Mas a questão de baixar a maioridade penal para 16, tudo bem, pode ser discutido, uns vão defender, outros não, mas não é a solução, isso é fato. Quer gostem, quer não gostem, o presidente de El Salvador deu o caminho. É braço firme, mão forte na criminalidade. Trancafiou logo um monte de gente, inclusive começando de cima, juízes corruptos, políticos da mesma forma. E vamos ver, o El Salvador, que era um país extremamente violento, hoje está pianinho, um dos mais seguros do mundo. E aí vem a reboque um monte de coisa, né? Investimentos, enfim. Aqui, talvez não precisasse chegar tanto, mas da forma como estamos, também não dá para continuar. Obrigado, Bruno Bessa.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Brai e todos os ouvintes do Arapão Verdade. Eu vi nas redes sociais a fala do ex-presidente Bolsonaro pedindo o empenho dos apoiadores do filho para fazer tudo para eleger ele, que ele vai moralizar o Brasil. Vai mesmo, porque o pai dele, quando presidente, queria acabar com a aposentadoria dos deficientes, e aqueles que foi aposentado por tempo de serviço só ter direito a meio salário quando se aposentasse, que ele falou que era o Chile.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Intervalo comercial, a gente volta já 13 horas e 1 minuto agora. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos.
e restaurante.
3235-2859.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Boa semana, Arapuã!
Boa semana!
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
35 anos e a festa é pra você. Vem ver o que o Lojão Rio do Peixe preparou.
Roupeiro 4 portas, 3 gavetas com espelho e pés por apenas R$ 799. Bicicleta Aro 29 a partir de R$ 899,99. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$ 499.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
São 13 horas e 4 minutos. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para você viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área Kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra uma área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo, sexta e sábado, à noite, na unidade Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamento, aniversário, confraternização e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery. O iFood nós entregamos e deixamos na sua casa. O Estaleiro vai onde você estiver, seja para um almoço em família ou para outra ocasião, como um jantar especial. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas e no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Olha, agora 13 horas e 6 minutos, tem mais aqui, dica importante para você e atenção ouvinte. Você que não aproveitou o aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, ainda dá tempo. Corra e garanta as maiores ofertas do ano. É preço baixo, condições especiais e oportunidades que você só encontra aqui. Bicicleta infantil Aro 20 por apenas R$ 519. Cama box com molas ensacadas, mais base, box incluso por apenas R$ 1.999. E a sua casa fica ainda mais bonita com a sala de jantar com 4 cadeiras e tampo em vidro por apenas R$ 1.299. Mas atenção, essas ofertas são por tempo limitado. Quem chegar primeiro, aproveita as melhores oportunidades. Venha comemorar os 35 anos do Lojão. Passe em uma de nossas lojas e ou compre agora pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí o telefone. É o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe. Há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
13 horas e 7 minutos. Quem fala agora com a TV Arapuã é o José Leonardo Clemente Pinto, promotor de justiça do Núcleo de Esporte, que fala agora sobre o ocorrido do final de semana no Almeidão. Vamos ouvi-lo.
Do Almeidão, nenhuma atividade, nenhum torcedor dessas torcidas organizadas poderão realizar qualquer tipo de manifestação nem se aproximar 5 quilômetros do estádio Almeidão, né? E também estamos analisando, né? Amanhã teremos uma reunião com as forças policiais, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Federação, e está na mesa, inclusive, o banimento, né? Que é a exclusão definitiva, o encerramento completo de todas as atividades das duas torcidas organizadas, né, já citadas, envolvidas nesses lamentáveis episódios de violência, né? O Ministério Público não irá tolerar, não abrirá mais diálogo, né, porque isso já foi feito, um trabalho preventivo de orientação, que infelizmente não houve qualquer resultado, né, qualquer alteração do panorama, o que nos levará, né, certamente, na reunião de amanhã, à adoção das medidas mais drásticas previstas na Lei Geral do Esporte, né, como forma de prestigiar as famílias, as pessoas de bem, né, que vêm ao estádio unicamente para ter o seu momento de lazer e diversão juntamente, né, com seus times de futebol.
Se houver o banimento, seria para esse ano letivo agora, para esse ano de 2026, ou seria geral para os próximos campeonatos também?
É, o banimento, segundo a lei Geral do Esporte, ela prevê um prazo de até 5 anos de exclusão definitiva, como também existe também na mesa a possibilidade legal de extinção definitiva e permanente, que aí é por prazo indeterminado. Então existe um banimento de 5 anos e existe um banimento, digamos assim, completo e irrevogável, que é de natureza, né, permanente, né? E as duas medidas estarão na mesa de discussão. Essas questões já foram recomendadas, já foram advertidas de que poderiam acontecer em caso de reincidência. E o que temos visto são episódios lamentáveis que vêm acontecendo, jogo sim, jogo não. São brigas com as torcidas visitantes que vêm ao nosso estado, são brigas entre as próprias torcidas, ou seja, um cenário de completa balbúrdia e desorganização incompatível, né, com a cultura de paz que a Lei Geral dos Esportes prevê para esse tipo de evento.
Até porque a promotoria quer priorizar que venham as famílias assistirem, as pessoas estão em casa querendo como um momento de diversão, além de ver pela TV, vir para cá, né? Desde criança a gente vai crescendo, vindo aos estádios, assistindo um jogo de futebol, e que eles tenham a plena certeza, 100% de certeza de que eles poderão chegar aqui no estádio e sair em segurança.
Evidentemente, o Ministério Público, através do Núcleo de Prevenção à Violência dos Estados, tem essa política, né, de prestigiar a cultura de paz, de permitir que as famílias, as pessoas cheguem com segurança ao estádio, não tenham receio de vir e trazer seus filhos, suas esposas, seus companheiros, de vir, se divertir e voltarem também em segurança, né? São semanais as reuniões que temos com as forças policiais. É aqui, semanalmente, um efetivo enorme, um gasto público imenso para garantir a segurança do evento, de modo que não podemos permitir, né, que uma parcela minoritária, insignificante, muitas vezes composta por verdadeiros marginais, travestis de torcedores, venham tumultuar e praticar esse tipo de violência que só nos envergonha, entristece e empobrece o futebol paraibano.
E sem contar que a população...
Tá aí, portanto, o promotor de justiça do Núcleo do Esporte do Ministério Público da Paraíba, conversando com a TV Arapuã, José Leonardo Clementino Pinto, falando sobre o ocorrido em que a gente narrava no início do programa. Começa agora o Tete a Tete do dia.
Tete a Tete com a verdade.
Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
13 horas e 12 minutos. Conosco aqui o ex-secretário de gestão governamental da Prefeitura de João Pessoa, empresário Diego Tavares, filiado ao Partido Progressistas, que está aqui conosco, é o nosso entrevistado, pré-candidato à Assembleia Legislativa. Como é que está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe, Fernanda, a todos que fazem Arapuã Verdade. Para mim é um prazer muito grande cumprimentar todos os ouvintes. Bem, graças a Deus a gente está nessa caminhada, andando por toda a Paraíba, levando um pouco da nossa experiência de 14 anos como secretário, dentre eles 12 só aqui na capital de todos os paraibanos. Então a gente leva essa experiência para os demais cidades do estado da Paraíba. Então estamos nessa caminhada cada dia mais motivado, mais empolgado, recebendo apoios, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Eu acredito muito na força do trabalho, e esse é o resultado que a gente começa a colher agora.
Como é que tem sido viver esse período de desincompatibilização após esse período aí que você falou de 14 anos participando do executivo diretamente, das discussões, conhecendo inclusive de diversas áreas, você passou por diversas pastas aqui em João Pessoa, tanto em Cícero como em Luciano Cartacho, conhece um pouco da cidade de João Pessoa e agora está do outro lado, pleiteando chegar à Assembleia para dar sua contribuição no Poder Legislativo. Como é que tem sido esse período de transição para o outro lado?
Bem, desde o ano passado, Bruno, que a gente tem andado pelas demais cidades da Paraíba e também dentro da cidade de João Pessoa, como eu disse inicialmente, levando toda a nossa experiência de ter passado pela Secretaria do Trabalho na cidade de João Pessoa, administrado o maior programa de microcrédito da cidade, o Banco Cidadão, hoje Empreender, e ter beneficiado mais de 10 mil microempreendedores da nossa cidade. Ter investido mais de 50 milhões de reais, acreditando que o desenvolvimento ele não acontece só nas obras de infraestrutura. O desenvolvimento acontece quando as pessoas começam a ganhar mais, quando as pessoas têm mais independência. Eu estive em Mangabeira semana passada e lá nessa minha correria de agenda, cheguei para almoçar 4 horas da tarde, entrei numa lanchonete e o senhor olhando para mim assim e disse, você não se lembra de mim não, né? Eu digo, rapaz, confesso que não. Eu disse, uma vez eu estava passando em frente à secretaria com um carrinho que vendia cachorro quente e o senhor disse, rapaz, você não quer ajuda não? E de imediato a gente chamou na época um consultor, um servidor e pediu para que ele pudesse dar encaminhamento. Ele disse, dali a gente conseguiu o financiamento e hoje a gente tem uma lanchonete que hoje permite que eu traga todo dia para casa o nosso sustento. Então é uma vida dedicada de muito trabalho em fazer o bem às pessoas. Pelas diversas secretarias que a gente passou, seja pela Previdência, seja na Previdência quando a gente fez um trabalho de organização lá, realizando o seu primeiro concurso público, de a gente atualizar com sistemas, de colocar que investimentos possam acontecer. Uma das ações que a gente fez, que a gente chama na linguagem mais técnica, segregar a massa, hoje permite de que nenhum prefeito possa utilizar o dinheiro da Previdência para investir em algo e depois devolver, e tem quase R$1 bilhão, dá certo, dentro hoje da Previdência, garantindo que qualquer um que se aposente a partir de 2010 para cá, que entrou, possa ter o seu dinheiro garantido e sobrando. Quando a gente passou pela assistência social, permitindo que a gente pudesse ajudar as pessoas, as famílias, seja tanto na estruturação dos CRAs, dos CREAs, seja também ajudando na segurança alimentar, quando a gente passa lá no Jardim Veneza e hoje tem uma cozinha comunitária, também ação do resultado do nosso trabalho. Quando a gente passa que tem diversas famílias que a gente beneficiou, seja com enxovais, seja com cestas básicas, enfim, aqui não vou, estou falando de forma muito rápida, Bruno, porque na verdade não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos dedicados a essa cidade de muita experiência, além dos 2 anos que a gente passou como secretário de desenvolvimento econômico, que a gente pode passar ali hoje e tem o centro de convenções, também uma ajuda e contribuição que a gente deu, 30% daquela obra, foi a gente como secretário, me lembro de sair daqui com o governador Zé Maranhão para que a gente pudesse buscar recursos para que o centro de convenções se transformasse em realidade. E às vezes as pessoas, rapaz, não sabia que você estava por trás, eu não sabia que você ajudava, porque meu intuito é fazer. Quando a gente passa aqui na Avenida Beira Rio, tem 750 apartamentos que estão sendo construídos lá, é Diego Tavares, é meu CPF que está lá no Tribunal de Contas, são 760 famílias que serão beneficiadas recebendo os seus apartamentos e que tem a nossa contribuição, que tem a nossa ajuda. Quando a gente olha para as pessoas com deficiência. Isso tem sido uma pauta minha de vida, e a gente ajudar. A gente inaugurou aqui na cidade de João Pessoa a Casa da Criança com Microcefalia, o Centro de Doenças Raras, a ampliação do Centro de Inclusão para atender as crianças com autismo e agora, recentemente, o Espaço Acolher. Uma luta de 4 anos que a gente teve para beneficiar as pessoas com deficiência, em especial as crianças com autismo, que é um centro especializado em reabilitação nível 4, que é ali nas 3 ruas, permitido para que a gente possa ampliar. Então, quando a gente olha para trás de tudo isso que a gente ajudou, entre outras e outras ações que a gente pôde contribuir, a gente olha que através da Assembleia Legislativa é um instrumento para que a gente possa, por exemplo, preparar as cidades para conviver com os autistas. A gente avançou muito nos últimos tempos da conscientização dos autistas, para as pessoas saberem, e eu quero aqui, como pai atípico que eu sou, eu conheço dentro da minha casa o que são, na verdade, o significado das palavras acessibilidade, inclusão, tratamento e preconceito. Eu aprendi com Sofia, minha filha, o que é isso, o que é conviver, a necessidade, da importância de ter um tratamento. Por isso que a gente foi se empenhando e dedicando para que tivesse um espaço a acolher para atender. E aqui me permita, como pai, que me revolta é tal discussão, como vi agora em Bahia, agora, que é certo que é um avião com as cores do autismo que vai resolver. Isso a gente não quer. Nós precisamos de tratamento, nós precisamos preparar as cidades para atender as crianças com autismo e conviver cada vez mais. Que hoje a demanda é muito grande para os poucos serviços que são oferecidos e para a real necessidade do que precisa. É tanto que semana passada a gente apresentou a nossa primeira proposta de defesa de luta em cima da causa, que é a escola técnica para os autistas. Que a gente possa, do mesmo modo que a gente evoluiu com a conscientização, que as pessoas hoje sabem o que é a existência do autismo, que é diferente de algumas outras deficiências, a síndrome de Down você olha, você consegue identificar, o cadeirante você olha, a deficiência visual você consegue identificar, mas o autista não. Então, quantos e quantos pais e mães nos passaram o exemplo de está fazendo uma birra, aquilo ali é porque é mal educado, é porque não tem pai, não tem mãe. Hoje as pessoas têm essa conscientização. Nós evoluímos com o cuidador dentro da escola, mas precisa de capacitação para os cuidadores, para entender qual é a função dele, o que é que ele está fazendo. Nós hoje, quando eu me deparei há uma semana retrasada, estava conversando com uma reunião com pais e mães atípicas, que hoje a criança precisa de uma alimentação seletiva pelas suas características, mas nem a escola oferece, nem é permitido levar. Então a gente precisa levar isso de forma concreta para garantir esse direito. Quando a gente fala para os tratamentos, quando eu comecei a defender o espaço a acolher que a gente tivesse para atender as crianças com autismo, a ideia era fechar o atendimento do centro de inclusão e abrir um novo. Agora aumentou tanto que a gente hoje está com o centro de inclusão aberto, está com as crianças através do espaço a acolher e precisa de mais demanda para que a gente tenha e possa continuar o trabalho. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, como será quando tivesse os 25, 30 anos, como existem alguns casos? E aí foi quando a gente, pensando nisso, já prevendo, já o que ninguém está discutindo muitas vezes, o mercado de trabalho, a gente está discutindo ainda a educação, o atendimento, a gente pensou na escola técnica voltada e que a gente seja pioneiro na Paraíba a ter uma escola técnica voltada para capacitar os autistas para que ele possa ter o seu mercado de trabalho, para que não aconteça para aquele pai, para aquela mãe que o pai deixou a sua casa, que ela sozinha tem um filho único, para que quando ela vier a falecer, e como será ele? Quando é que ele vai viver? A gente precisa preparar eles, de acordo com o seu grau, a gente possa preparar para que eles possam conviver. E nada melhor do que a escola técnica, sendo que diferente de uma sala com 20 alunos, 30 alunos, a gente possa ter uma sala com 1 ou 2 alunos e preparar também para que as pessoas possam capacitar através da terapia ABA e através de outras terapias para conviver e entender com essa questão do autismo como um todo. Então, essa é uma das missões, Bruno, que a gente evoluiu, mas a gente quer levar para as demais cidades da Paraíba.
Muita gente que está em casa agora talvez não saiba, mas nós estamos conversando com o primeiro suplente de senador, de Daniela Ribeiro. Daniela que está finalizando agora o mandato nesse ano. Tem alguns meses, e aí quando o senhor resolveu ali deixar a prefeitura de João Pessoa e seguir com o Grupo Ribeiro, seguir no seu partido, se havia ali uma expectativa nos bastidores de o senhor assumir como senador. Tem esse acordo, tem essa expectativa mesmo do senhor pegar esse broche nesse restante de mandato?
Eu fico até brincando que essa expectativa eu tenho desde 2018. Quando eu até brinco, eu digo, senadora, são dois doidos. Um você ser candidato com 3% nas pesquisas e outro eu aceitar ser seu suplente, você com 3% nas pesquisas. Mas isso eu acredito muito na força do trabalho, da mesma esperança e trabalho que eu aceitei o desafio de trabalhar, estar junto com a senadora Daniela naquela eleição de 2018, é a mesma receita, podemos dizer, que eu estou fazendo agora. Ouvindo as pessoas. Costumo dizer que no meu político existem muitas pessoas de bem. Existem muitas pessoas de boas intenções. Mas existem poucas que conseguem tirar a promessa do papel e transformar em realidade. E eu tenho essas condições porque eu não estou aqui prometendo o que eu vou fazer. Eu estou relatando o que eu já fiz. E quando eu digo esse exemplo, é porque na oportunidade que eu assumi o Senado, a gente apresentou um projeto de lei que 10% das multas de trânsito pudesse ser destinado para as pessoas com deficiência. Porque se existe uma coisa das incoerências desse país, eu não concordo, é você hoje, quem arrecada o dinheiro da multa de trânsito, ele vai gastar. Então, diferente do imposto, qualquer outro imposto, que a gente sabe uma porcentagem quanto se ganha e vai para gerenciar, a multa não. Você pode ter 1.000 multas, 2.000 multas, 3.000 multas, 10.000 multas. E esse recurso ainda retorna para quem está multando, que é a Secretaria de Mobilidade, isso não é uma questão só daqui, é uma questão nacional, para que ele possa investir. E quando a gente faz um mecanismo que parte desse recurso seja destinado para as pessoas com deficiência, a gente está fazendo esse trabalho. Então, respondendo agora diretamente, Bruno, disso é essa expectativa, a gente está pronto e preparado, se vier a ser chamado, nós estaremos aqui na missão para que possa representar cada paraibano da mesma maneira que a gente já fez no passado, quando foi convocado.
Caso venha se concretizar, não atrapalharia o seu projeto não de Assembleia?
Não, porque a gente consegue conciliar. A gente conseguiu, ano passado, conciliar muito bem entre ser secretário e fazer as nossas campanhas nos horários que a gente, nossa pré-campanha, nos horários de finais de semana, de conversar e de diálogo. Isso não viria a atrapalhar.
Eu tenho ainda questionamento político, mas eu vou voltar só ao tema que o senhor já estava tratando, sobre o autismo. Que eu estou vendo aqui nas redes sociais, o senhor é pai atípico, e tocou num assunto de Bahia que chamou muita atenção, repercutiu muito o dia todo ontem, esse assunto da questão da crítica de que uma pessoa lá de Bahia, eu não vou nem citar o nome desse rapaz, eu acho que ele não merece mídia, mas fez uma crítica preconceituosa, uma interpretação errônea do que é o autismo, dizendo que, em razão daquela inauguração do avião ali, daquela praça, Bahia não representava ser uma cidade de doentes. Ele citou dessa forma, infelizmente. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração, Diego? E na sua análise, na sua avaliação, o que é que acontece que ainda pessoas interpretam errado, né, a questão do autismo? É um problema do poder público que precisa disseminar mais informação neste sentido, ou é as pessoas mesmo que insistem em alimentar e fortalecer o seu preconceito?
Não, eu acho que é o seguinte, é importante a conscientização. E a gente evoluiu muito na conscientização. Tanto nos dias importantes, nas datas de conscientização, tanto a parte da imprensa que ajudou muito nisso, dos espaços. O que eu só fico aqui como pai, e aqui é a questão de como pai, que eu sei dentro da minha casa, você que está ouvindo nesse momento, que é pai, que é mãe, que é avó, que é tio, que tem dentro de casa uma criança com autismo, a gente sabe a importância da conscientização. Mas existe uma diferença quando há 6, 7 anos atrás, a gente fez a primeira praça 100% acessível na cidade de João Pessoa, que é em frente à APAE, para ter apenas um avião pintado com aquelas cores. E aí, quando você só tem isso, você dá algumas interpretações para que as pessoas possam... em vez de querer a prioridade ser o atendimento, eu não estou aqui dizendo que a conscientização não é importante. Eu estou dizendo que, em vez de eu, como se fosse gestor, gastar o recurso da conscientização, minha prioridade era atendimento dentro dos serviços necessários. Porque a cada minuto que passa e a cada dia que passa sem atendimento, fica mais difícil a gente começar a tentar tratar cada vez melhor as pessoas que têm a síndrome da TEA. Então, a minha prioridade, tá certo, como gestor nos últimos 12 anos em João Pessoa, foi a praça 100% acessível, foi ampliar o centro de inclusão, foi a ter o espaço a acolher, foi criar a casa da criança com microcefalia. O que era mais fácil para mim? O que era mais fácil para mim como secretário chegar prefeito? Vamos pintar aqui uma praça ou vamos fazer um atendimento seja direcionado? Então, eu acho que está errado em criticar a conscientização, que eu digo, chamo de conscientização, as pessoas chamarem atenção para que se tenha. Está errado em dizer que é uma cidade de doentes. Agora, é uma realidade as crianças com autismo. Quando se começou a discutir, nós falamos em uma a cada 112. Hoje nós estamos falando em uma a cada 36. Existe estudo americano que é uma a cada 26 de atendimentos. Se a gente fizer uma a cada 26, a gente vai ter uma média aí de 4% da população. Nós estamos falando que teremos, na cidade de João Pessoa, quando chegar a 1 milhão, teremos aí a 40 mil pessoas com autismo. 40 mil pessoas que a gente está discutindo ainda atendimento.
Isso.
Quando eu dei a ideia da escola técnica, eu estou falando é da capacitação para quem vai atender e para eles conviverem, para que se tenham. Eu já estou me antecipando, do mesmo modo que há 4 anos atrás, quando a gente defendeu que tivesse um centro especial da reabilitação, uma nova FUNAD na cidade de João Pessoa, que a gente foi, reunião na Secretaria de Saúde do município, reunião na Secretaria do Estado, ministério, reuniões que não podia, que tinha aspecto. Na época, 4 anos atrás, era o centro de inclusão fechar e abrir um novo espaço. Hoje estão os dois abertos, a gente precisa de mais. Eu estou me antecipando esse fato. Então, a questão aí de Bahia é uma questão que eu acho que o que a gente precisa como pai, e eu falo isso, como eu disse, eu aprendi dentro de casa tudo isso, e sei o que cada pai, cada mãe passa dentro da minha casa, o que a gente precisa é de atendimento. E falo isso porque Deus me deu a oportunidade de a minha filha não necessitar do serviço público para ter esse atendimento.
Estamos conversando com Diego Tavares, ex-secretário de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa, pré-candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba. O senhor está filiado ao partido do governador Lucas Ribeiro, que é o Partido Progressistas, que faz ali na federação com União Progressistas, que lá é um partido, inclusive, que a gente considera de gigantes. Com menos de 30 mil votos, dificilmente conseguirá um broche para entrar lá como deputado. Qual tem sido a sua tática eleitoral de conquista de apoios para entrar numa eleição com competitividade, Diego?
Eu acredito muito na boa política. Eu acredito muito na boa política de mostrar tudo aquilo que a gente tem feito e trazer justamente o que a gente pode somar. Porque, vamos ser bem sérios, se eu quisesse mais cômodo para mim, seria não ser candidato. Talvez eu tivesse a opção de escolher entre ser secretário de Léo Bezerra ou secretário de Lucas. Mas eu optei em ser candidato porque eu acho que eu tenho uma missão e eu acho que eu somo e agrego na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. E assim a gente começou a caminhada, desde o ano passado, que a gente vem caminhando pelos 4 cantos da Paraíba, conversando as pessoas, dialogando, pegando, escutando as pessoas, como sempre fiz política, ouvir as pessoas e sentar e colocar em prática aquilo ali. Não só ouvir e ficar na promessa, mas transformar tudo o que é promessa em realidade. Até porque eu aprendi de que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometer, é obrigado a cumprir. Então, nessas andanças, a gente tem conseguido importantes apoios. Nós temos um apoio, uma parceria com o Panto Poliana, como Pedro, tá certo, Feitosa, dentro da cidade de Pombal, somado aos vereadores que nos acompanham, a Jandilson, a Romero, a Telefaz, a Edni, enfim, aos vereadores como todo que tem nos acompanhado. É uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque é a cidade da minha mãe, é a cidade onde meu tio, que foi, transformou da medicina uma vocação, que acabou virando vice-prefeito da cidade de Pombal, primo dos vereadores, então a gente tem umas raízes muito fortes. De lá a gente tem recebido o apoio de Coremo, cidade vizinha, de Antônio Lopes, do ex-prefeito. Tem recebido o apoio do prefeito de Vista Serrana, Emanuel, que mandar um abraço aqui, inclusive, para a Querubina, sua mãe, que é o aniversário dela hoje. E na próxima quarta-feira estaremos lá presente na Festa dos Herdeiros, o maior evento da cidade, a gente está lá, além de lideranças em São Domingos, enfim, Aparecida, Cajazeiras também, a gente tem um carinho muito especial para o seu sobrinho, Diedme Tavares, conhecido como o maior benfeitor da cidade de Cajazeiras. A gente tem trazido esses apoios para cada vez somar mais. Vamos anunciar aí mais 2 ex-prefeitos, além dos 10 que a gente já tem, iremos anunciar, tanto essa semana como na próxima, 2 ex-prefeitos que nos soma a esse grupo de apoios que a gente tem tido.
Não pode antecipar não as cidades, Diego? Não,
devagarzinho a gente vai.
Revela aí primeira mão.
A gente vai. Aos poucos a gente vai anunciando por uma estratégia, tá certo, eleitoral. E graças a Deus a gente tem trabalhado muito, tem trazido alguns resultados dentro dessa política. Tem uma parceria muito grande com o Lucas. A gente tem uma relação por ser suplente da senadora Daniela, por ser o seu vice-senador, como ela costuma chamar. A gente tem tido essa relação. A cidade de João Pessoa mesmo, que aqui eu tenho 12 anos como secretário, então eu conheço as necessidades da cidade, sei o potencial que ela tem, sei o que a gente pode somar, o que é que a gente pode ajudar com o mandato de deputado estadual, expandindo também para Santa Rita, Bahia, tá certo? E Cabedelo, Lucena, hoje mesmo, a gente teve, antes de vir para cá, estava me reunindo com o ex-prefeito de Lucena, Bolão, que também nos apoia, acompanhado de Marcelo Pimentel e de algumas lideranças locais. Em Bahia, aqui, Emerson Caminhoneiro também está conosco. Enfim, graças a Deus, a gente tem montado um time muito bom. Robério Buriti, Ingá, também ex-prefeito que nos apoia. Marco Martins, estive com ele na cidade de Mari, domingo, fazendo visitas, lideranças. Então, a gente tem trabalhado muito. Adoro trabalhar. Amo o que eu faço. Para mim, quem me conhece sabe que eu acordo cedo e adoro fazer isso. Respondendo Bruno, que ele disse, rapaz, senti uma diferença entre deixar a secretaria e tá hoje nessa luta, eu não parei ainda, o ritmo é o mesmo. Até me perguntaram, eu disse, o que é que vocês acham dessa questão 5x2, 6x1, dos dias? Eu digo que faz muito tempo que eu estou 7x0. Então eu não paro, então para mim já está mais do que normal.
O senhor tem notado alguma disputa desigual em competir com quem já está no cargo, que hoje os deputados estaduais já gozam ali de um benefício de emendas, né, no orçamento do Estado, em torno de 4 milhões de reais por ano? O senhor tem percebido alguma diferença, alguma desigualdade no ponto de vista de disputa do pleito deste ano?
Não, a reflexão que eu faço é da seguinte maneira: as pessoas vão tomar uma decisão daqui a 83 dias. Então ela vai olhar e vai dizer assim: o deputado que eu votei há 4 anos atrás, o que é que ele fez pela minha cidade, o que é que ele deixou de algo concreto? E vai olhar para mim e vai dizer assim: ó, Diego não era deputado, mas deixou muito serviço prestado, trabalhando com muito esforço. Lógico que não fez isso sozinho. Tinha um time, uma equipe toda ao meu redor. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Lógico que quando a gente olha para a nossa nominata, nós temos aí, tenho certeza, de 11 e com muito trabalho, acho que a gente vai chegar a 12 deputados estaduais, tá certo? Dentro do nosso partido. Alguns a gente consegue identificar que trabalharam muito, e outros, por si só, a população irá fazer a nossa reflexão. Então, eu faço o seguinte: quando eu entrei nessa disputa, é porque eu enxerguei, da mesma maneira que em 2018, eu enxerguei na senadora Daniela a possibilidade de ganhar. Aqui eu não tenho vaidade de ser deputado estadual, tá? Porque se fosse por vaidade, eu já fui senador, já assumi, estou na função, tá certo, uma estratégia, tá até mais cômodo como secretário. Aqui tem a oportunidade de continuar trabalhando o que a gente fez, sendo através da Assembleia Legislativa, que eu acho que pode entregar muito mais.
Diego, você tem uma relação de confiança com a família Ribeiro aqui na Paraíba. Prepara aí o martelo, viu, Arlen? A minha pergunta é a seguinte: na sua opinião, e dada essa relação de confiança, o senhor tem uma força de opinião dentro do partido. Avalio dessa forma. Na sua opinião, para a composição da chapa majoritária, Lucas somaria mais escolhendo um vice do Republicanos, ou ele tem as condições E de tranquilidade para que essa chapa seja uma chapa puro sangue na convenção?
Não, eu defendo que cada partido, se for escutar a minha opinião, cada partido apresente uma opção ou duas opções para deixar o governador bem à vontade. Pelo que vocês sabem da imprensa e a gente conhece, o Republicanos, indicando a vice ou não, estará junto com Lucas. Do mesmo modo, o PDT. Do mesmo modo, os partidos estão com Lucas, não está condicionado a indicar a vice. Então, se não tem essa condição, cada partido apresenta o seu quadro, dando a opção ao governador Lucas de analisar o que é melhor matematicamente e eleitoral.
E o critério?
Exatamente, isso é minha pergunta. Não, qual vai ser o critério?
O critério que eu acho é justamente que o governador tome essa decisão para dizer o seguinte: o que é melhor para mim é hoje eu ter o presidente da Assembleia, que é uma... A gente sabe a liderança que Adriano tem, a gente sabe o respeito que Adriano tem da classe política, é um cara que cumpre compromisso, que isso é um cenário importante para se analisar lá na frente. Ninguém vai discutir 2030 agora, mas também a gente tem que saber que Lucas, naquele momento, há 4 anos atrás, virou governador pelas circunstâncias. Então, a gente tem um Adriano, a gente tem um Wilson Filho, que é um quadro, um jovem com potencial muito grande de crescimento, fez um grande trabalho dentro da Secretaria de Educação. A gente tem quadros dentro da própria Federação de Lucas, como União Brasil, através de Lígia Feliciano, já foi vice-governadora, tem as condições. A gente tem um quadro dentro do próprio PDT, como Rafaela Camaranaense. Então, a gente tem quadros hoje suficientes. O que eu acho que minha sugestão, respondendo de forma mais direta: cada partido apresenta o seu nome, o seu quadro, permitindo que o governador Lucas tome a decisão, justamente se é melhor ter na chapa dele uma mulher que vai somar pela participação, uma experiência administrativa, como disse um filho, como foi secretário, que possa ajudar e contribuir com ele, um articulador político como Adriano Galdino. Então, enfim, que ele tome a melhor decisão.
Isso vai provocar uma ruptura dentro da base?
Não, porque não existe acordo condicionado a isso. Não existe nada condicionado nesse sentido.
Se Lucas conseguir uma situação confortável de ir para a reeleição, chegar ali no período das convenções e dentro das articulações políticas, tocar para que o vice seja indicado do partido PP. O senhor já foi indicado para uma missão de confiança do Grupo Ribeiro, que foi ser o primeiro suplente de senador Daniela Ribeiro. O senhor observa com bons olhos colocá-lo numa disposição para ser o vice de Lucas, já que o senhor é de João Pessoa?
Eu estou muito, muito focado na minha pré-campanha de deputado estadual. Isso aí tem sido meu trabalho, meu dia a dia, meu objetivo. Acho que posso contribuir como deputado estadual, mais do que como a questão de compor na chapa do governador Lucas. Esse tem sido meu trabalho diariamente para isso. Aí quando se discute vice, acha que eu estou trabalhando nesse sentido, mas não.
Meu foco é... Assim, um dos principais itens, você tem um vice de alguém que é de confiança, que é de proximidade. Ao longo dos anos, o senhor tem conquistado e construído isso com o Grupo Ribeiro. Por essa razão, a gente questiona. E tá com a ficha para poder ser candidato, porque é filiado, né? Quem não é filiado, quem não está com essa ficha para essa disputa.
Minha prioridade é chegar na Assembleia Legislativa e ajudar governador Lucas.
E aí, por falar na Assembleia Legislativa, o senhor concorda que, caso o Republicanos indique a vaga de vice, o direito de comandar a Assembleia Legislativa nos outros 2 biênios ficam aí eliminados?
Eu acho muito cedo para isso. O que eu tenho trabalhado é para que eu seja eleitor nessa disputa.
Para ver se é diretor.
Né? Eu quero ter o direito a voto. Tá certo? De chegar.
Mas também de ser votado.
Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo no seu tempo. A gente está discutindo aqui o candidato a vice-governador, que tem aí 20 dias, tá certo, para poder ser decidido, que é na convenção no início de agosto. Também, do mesmo modo, a presidência da Assembleia, às vezes as pessoas olham assim, é só o poder, é só o partido, não é isso. Talvez a gente tenha uma presidente da Assembleia que seja uma mulher. Por que não? Por que não para a Assembleia dar o gesto de participação da mulher? Então, acho que é muito cedo para isso, qualquer tipo de discussão nesse sentido aí. Eu acho que nesse momento é a gente ganhar as eleições.
Primeiro tem que se eleger, né?
Primeiro tem que ganhar as eleições, continuar todo um trabalho que vem sendo desenvolvido por João Azevedo, dando continuidade agora pelo governador Lucas, para depois sentar no tempo certo, na hora certa, abrir essa discussão.
A federação acredita na possibilidade de eleger quantos deputados ali, entre PP e União Brasil? Trabalha
12. Nós trabalhamos para eleger 12 deputados. Pela minha experiência, como a de Bruno, que sabe fazer conta, nos bastidores é conhecido, a gente hoje está bem pertinho de fazer a 12ª vaga.
E aí, na sequência, se for a maior bancada eleita em 26, é um direito natural de comandar a mesa diretora da Assembleia?
Não, eu acho que não existe o direito natural. Mas, lógico, que eu vou defender que o meu partido se fortaleça. Como cada partido vai depender que o partido se fortaleça. Mas eu acho que não existe candidatura natural.
Conhecendo o poder executivo como o senhor conhece ao longo desses 14 anos de experiência, qual é a diferença de Léo Bezerra para Cícero Lucena? O senhor foi auxiliar, inclusive, de Cícero Lucena do ponto de vista de gestão. E a segunda é, tem alguma diferença de Lucas para João Azevedo do ponto de vista de gestão?
Independente seja esses casos que você comparou, existe diferença. Cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu estilo, seu estilo, a sua forma de pensar. Convivi com Lucas, convivi com Léo, convivi com Cícero, então conheço cada um, mesmo ali já um prefeito, outro vice-prefeito, a gente já nota que existe essa diferença. Com Lucas convivo, Lucas tem surpreendido positivamente muita gente. Para mim mesmo, dois dias, três dias antes de ele assumir, ele me ligava justamente para a gente discutir a pauta do autismo, que era justamente quando ele teve a ideia de fazer o parque sensorial dentro da granja. Então acho que ele deu uma simbologia, deu um recado muito grande para a Paraíba, que ele tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, enfim, tem as suas diferenças, mas o importante é estar dentro de um projeto só. Eu acho que a Paraíba tem ganhado muito quando a gente tem, por exemplo, uma soma de atores importante, quando a gente tem o próprio João Azevedo tendo desprendimento de dizer, ó, estou deixando o governo e vou disputar uma vaga de Senado, dei a minha contribuição, dei a minha ajuda à Paraíba e estou indo disputar a vaga de Senado. Lucas assumindo, ele está dando continuidade a um projeto liderado, hoje com apoio do Republicanos, um partido extremamente importante. Talvez as pessoas não tenham noção do que é o tamanho da força política que Hugo Mota tem, o respeito que Hugo Mota tem. Muitas vezes a gente olha só aquela diretamente ele ali naquelas discussões, naquele embate, mas o Hugo hoje é um cara respeitado dentro de Brasília, não é à toa que virou presidente, um dos deputados mais jovens a se eleger pela Paraíba e pelo Brasil, e se tornando presidente também traz, agrega muito nesse sentido. E agora até vejo uma crítica, as pessoas, porque botou o pai. A gente tem que lembrar que Hugo só existe porque existiu o pai. Primeiro teve Chica Mota, depois teve Nabô e hoje existe Hugo. Então não é porque é o pai de Hugo, é que existe uma forma de que Nabô fez uma boa gestão lá atrás que permitiu votar em Hugo, deputado federal, e permitiu que ele se elegesse. Isso é fato. Agora, então eu acho que essa chapa é muito forte e tem todas as condições de chegar vitoriosa.
E aí, a minha pergunta é dentro dessa temática também, Diego, porque você participou de uma eleição enquanto suplente enigmática e histórica, que fica para a história da política da Paraíba, quando naquela eleição que Daniela é eleita, as pesquisas, até faltando 40 dias para as eleições, davam naturalmente uma vitória de Veneziano ou Cássio, ou Veneziano ou Luiz Couto. E a projeção não apontava a vitória de Daniela Ribeiro. E aí, quando abre as urnas, a surpresa, Daniela eleita senadora da Paraíba. O cenário, de certa forma, se repete, porque a gente tem visto nas pesquisas que estão sendo publicadas um cenário ali de João e Veneziano liderando e Nabô lá em terceiro, ainda com uma certa diferença para o segundo colocado. Na sua avaliação, esse filme está se caminhando para se repetir mais uma vez na Paraíba?
Acho que sim. Eu acho que é o João Pessoa, particularmente, eu sou eternamente grato a João Pessoa. Quando eu fui convidado para ser suplente da senadora Daniela, naquele momento o pedido que ela me fez foi que a gente fizesse um trabalho de mostrar quem era Daniela dentro da cidade de João Pessoa. E quando a gente abriu as urnas, a gente viu, a gente ganhou para Luiz Couto em João Pessoa por 60 mil votos e ganhamos no estado por 40. Então, se a gente não tivesse ganhado de Luiz Couto em João Pessoa, a gente não tiraria a diferença. Daniela não teria, nem eu nem Daniela teríamos sido eleito. Por quê? Porque a cidade que entende, diferente de outras que tem um barrismo, é a cidade que vai entender o que é melhor para ela. Não tenho visto pesquisas nesse sentido, mas no momento certo a cidade vai entender se ela quer uma mudança do continuado do governador João ou se ela vai querer a experiência que Cícero fez como prefeito. Então é muito cedo para isso. João Pessoa, ela começa a esquentar e começa a tomar suas decisões a partir de agosto. Foi assim que a gente fez um trabalho para a senadora Daniela, que você relata muito bem disso. dentro da cidade mostrando esse resultado. Então, João Pessoa, acredito muito na força do trabalho, acredito muito na conscientização. O guia eleitoral é importante para a cidade, ela começa a mostrar quem são os atores que ajudam a cidade e o que pode trazer melhor para ela. Até porque ela também traz uma parte de reflexo do Estado. Ela é a capital de todos os paraibanos, então ela é a única cidade que tem raízes com os 222 municípios da Paraíba.
Uma última pergunta da minha parte. O senhor não é uma figura que faz acenos para os extremos. Quando o senhor tem sido questionado nessa política tão efervescente desse país dividido, que chega lá no interior, o cara diz logo, se é Lula ou Bolsonaro? Qual é a sua saída nesse sentido, hein?
Não, a gente tem discutido, tá certo? Tem as minhas posições políticas, tá certo? Tem as minhas... O PP permite esse tipo que a gente tem...
Mais de centro, né?
Mais de centro, tá certo? Faço a boa política, tenho relação com os governos, tá certo? Meu irmão hoje é secretário do Ministério do Turismo, então a gente tem uma relação... Delano Tavares, que fez um trabalho no turismo da Paraíba e agora está em Brasília trazendo essas relações, tá certo? Dentro dessa discussão comum.